Essa semana me deparei com uma cena que mexeu muito comigo. É uma cena que vejo todos os dias, mas de dentro. E vê-la assim de fora foi angustiante, dilacerante. Aff, e não tô exagerando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cris Monteiro e estou cuidadora do meu pai Haroldo há 3 anos diariamente. Antes disso, ele já era cuidado diariamente pelas 2 filhas, mas em um outro formato. Ele morava sozinho no mesmo prédio da minha irmã e íamos lá todos os dias para ministrar os remédios e cuidar da alimentação. O esquema da academia era o mesmo que é hoje. 3 vezes na semana, eu saía do vôlei e ia direto para lá. Tomávamos café juntos, fazíamos um jogo cognitivo no celular, íamos na academia, na volta a gente passava no sacolão, no supermercado, tomávamos a proteína. Eu deixava o almoço lá para ele, ia pegar os meninos na aula. Nos fins de semana a gente também se encontrava. Ele vinha almoçar em casa, geralmente aos domingos. Tem coisas que eu não vejo, ou não quero ver. Tem uma turma que fala muito que viver o Alzheimer é viver um luto diário, e eu não vejo assim, não sinto assim, mesmo. Já falei aqui também que tem pessoas que falam que eu tampo sol com a peneira, mas acho que se exagerar demais nos sentimentos, eles ficam muito grandes, irreais, viram monstros. E aí é que eu não dou conta deles mesmo. No nosso documentário no Instagram, compartilhamos o nosso cotidiano com o Alzheimer do meu pai. Nos stories, postamos o que acontece diariamente e também com relação aos sentimentos, os amores e as dores de viver essa situação. Sou eu que seleciono as imagens e escrevo. Já os vídeos para o feed, os elaborados, vamos chamar assim, é a Lelê que faz, a Letícia Busato, uma alquimista da perfumaria e também das imagens que o universo trouxe para agregar muito a esse projeto do Memórias. Ela me mandou um vídeo que foi sobre o impacto do Alzheimer nas famílias. Eu achei sensacional. Um tempo depois, quando vi o vídeo no Instagram, a foto da capa literalmente acabou comigo. A foto que ela escolheu, e perfeita para aquele conteúdo, era do meu pai com meu filho, os dois na academia, abraçados e sorrindo para a câmera. Meu pai estava ao lado do neto querido, feliz e curtindo os momentos. Foi com lágrimas que eu escrevi isso aí. Ver essa cena me colocou diante de uma realidade. Eu sinto imensas saudades do meu pai avô e dos meus filhos netos. A pessoa que o Alzheimer escolheu para Cristo é o meu filho, o primeiro neto, muito amado e compartilhado com meu pai a vida toda. Pelas inúmeras questões que meu pai traz, de escassez de comida, ele vê o neto como um cara que divide essa pensão conosco e que, por ser grandão e comer muito, vai acabar com toda a nossa comida. É raro o avô se encontrar com o neto na cozinha comendo e não ter um atrito. Eu entendo isso, e aparentemente meu filho também entende, mas foi além do meu entendimento racional. Ao ver a foto do avô com o neto, me deparei com a falta, com esse luto que vocês tanto falam. Talvez o luto que eu não me permita sentir, porque sei que ele vai vir forte. E talvez, quem sabe, eu tenha medo dele me enfraquecer e eu não dar conta de viver o que está reservado para mim. No meu pragmatismo, meu pai tem Alzheimer, vive o processo dele, que também é nosso, o seu entorno, pois não nascemos por acaso na família que nascemos. A vida é uma passagem. Sim, sofremos. Sim, caímos. Mas seguimos nos tratando e assimilando as dores. Fácil, né, Cristina? Ou pelo menos, remediável. E tem coisas que eu não levo nem para terapia. Eu sinto muita falta de você, meu pai. Em muitos momentos, era tão lindo e especial a relação desse avô com seus netos, um avô que queria estar ali, mesmo com as demandas de 2 crianças. Eu sinto raiva, medo, abandono. Não acho que você nos deixou cedo demais. Nem queria mais de você. Foi tudo lindo do jeito que foi. Não acho que você nos deixou cedo demais. Nem queria mais de você. Foi tudo lindo do jeito que foi. E te agradeço imensamente por esses inúmeros momentos que fazem parte da minha vida e da vida dos meus filhos, para sempre. Sei que você também sente, mas essa parte é sua. Você é o grande e dá conta do que é seu. Eu fico com a parte que me cabe. Muito obrigada. Vou procurar sempre honrar a vida preciosa que você e minha mãe me deram. Nada vem de uma vez, Cristina. O universo nos dá forças para vivermos o que está reservado para nós. Você pode sentir. Não significa fazer drama ou se fazer de coitadinha. Confia.
Laura?
Como é que é?
Alguém? Quem estava lá? Quem estava lá hoje? Mano? Lá onde você estava, por exemplo?
Tá tudo tranquilo.
É?
Tá tudo tranquilo. O pessoal foi cada um pra sua casa. Como é que você passou o dia, pai?
Ué, eu nem vi. Foi tão rápido ali que eu tava fazendo um negócio ali. Eu tava mexendo com outro negócio dessa coisa da coisa da gente aí, né? Mas aí, vai, depois você não vê direito. É complicado,
hein? Ô pai, no episódio de hoje do nosso documentário, eu tô falando daqueles sentimentos que às vezes a gente finge que não existem pra não sofrer.
Certamente. Você deve ter estimado muita coisa, hein? Deve ter. Não tem jeito. Cidadão. Ele tem uma capacidade muito grande em relação a gente, mas faz, rápido, mas o que ele quer, ele vai lá e embora, pode ir embora.
Já aconteceu com você de às vezes a coisa ser tão assim pesada que você vai tocando a vida sem pensar muito?
Não, eu acho que não, porque nesse tempo que eu trabalhei lá na universidade, era tudo gente pequena ainda, né? Enfim, dia 11, dia. 12 não, nem 12, não, nem de 12, mas bem menos de 12 pra, indo pra lá. Só que as coisas, ela vai encambulhando, né? Vai encambulhando, ninguém fala ninguém, não é nada, não é assim nada. Mas de repente vai um, vai lá, pega um negocinho, depois uma outra pessoa volta lá e conversou com o fronte de tal lado, assim, tem, daqui a pouco a gente escolhe, tem outras coisas. Agora eu acho que eu tô ali, naquele negócio ali, depois tem que ir lá amanhã ou depois, sei lá.
Vamos marcar de ir.
Hein?
Vamos marcar de ir.
Fica mais de o quê?
Vamos marcar de ir, sim, nesse lugar. Ô pai, mas você já passou por uma situação na vida, assim, de um aperto muito grande? Você não saber o que fazer ou de ficar muito triste? E aí você ter que arrumar recursos pra lidar com essa tristeza, com esse sentimento?
Ah, não, aquela coisa que você falou antes ali, agora, uma pessoa... Eu só não vi detalhes da pessoa, daquela pessoa, tá vendo? Mas eu não vi nada, não vi nenhuma agressão, não vi nada, não vi isso, não vi conversa de salão, talvez eu não colocasse nada. E a outra coisa, já tinha feito alguma coisa. Então tem essas coisas todas, né? Como é que você vai... Já deu para outro. Já tá no meio do caminho aí, mas já tá errado. Mas a família também não gritou muito as coisas das outras, não. Pois é, o sistema.
Alguma vez você passou por uma situação na vida que você achou que você não fosse dar conta? Um cara fechou a gente.
Quer voltar? O que é aí, tá?
Alguma vez na vida você passou por algum perrengue, alguma situação muito extrema que você achou que não fosse dar conta?
É verdade, é que tem acontecido. Porque tanto inteligente naquela época, era gente pra caramba. Não tinha quem tinha, quem estava começando a poder pegar alguma coisa ali, mas o menino, acho que mais do menino, sei lá, não me lembro. Depois foi devagar, passou ali, corre pra ali.
Em algum momento você desesperou?
Olha, eu lembro uma vez, lá do pessoal meu, mas eu infelizmente, eu não tenho detalhes de ideia da coisa que eu fiz pela cabeça, entendeu? Assim, aquelas coisas que você faz e tal, depois você não faz e tal, quer tal, tal. Mas tem muita coisa na vida que traz que é problema, tem problema. Fazem as coisas vingadas de uma maneira, outro corre para outro lado. Então a gente tem que ter muito cuidado para não dar problema.
Como é que você resolvia e resolve os problemas da vida?
Ué, fazia alguma coisa. Entendeu? Fazia coisa. Ah, mas falou o quê? O que a pessoa teve uma hora, a gente morreu. Ela já falou, falar, perdão. Falamos tudo. Cadê tudo? Falamos que tinha tudo isso. Eu lembro disso. Alguma vez eu fiz, alguém conversou comigo, conversar, não sei, outra pessoa, não sei também e tal. Então é nesse momento que tem alguém e vai lá e coloca aquele negócio, entende? Ele sabe que é possível fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa, uma outra pessoa, né, por exemplo.
Pai, eu admiro muito a sua resignação com a vida, de aceitar tudo que vem.
Foi, em determinado momento, na nossa casa mesmo, que é claro, é uma coisa de 10 pessoas, aquela coisa toda, né? Tinha a avó, tinha não sei o quê, mais um. Bem, tinha aquele tanto de gente constantemente lá e foi bom aquilo para nós, nós ganhamos dinheiro ali qualquer coisa, né, daquela empresa, né? Empresa de... esqueci o nome lá.
A universidade.
Hein?
A universidade.
A universidade foi demais, é demais, né? Eu acho que, naquela idade e tudo mais, eu estava numa situação... Estava saindo, já deu hora que até checar para ver o que aconteceu. Mas é que é tentar, né? Certas coisas você tem que fazer. Pegar e cutucar, em muitos momentos, quando fala da família, a coisa é o pepino maior ainda, porque tem aqueles problemas ali, que é um recorreco, que quer não sei o quê, certas coisas, mas vai fazendo a coisa. Thank you.